Há muitos dilemas quando nós consideramos a afetividade dentro do âmbito filosófico. A própria filosofia, durante muito tempo, não se ocupou das questões afetivas, a não ser num crivo intelectivo e, na maior parte dos casos, dissociado daquilo que se passava no contexto. Temos alguns autores da filosofia que mergulharam muito profundamente nesse quesito. Entenderam as emoções, muitas vezes, por aquilo que elas não são, muitas vezes por sintomas, mas raramente deixaram que as próprias emoções, elas, se pronunciassem. E sem o julgamento pesado da mão da racionalidade. Nosso trabalho é uma tentativa de aproximação nesse sentido. Um trabalho que é propedêutico, introdutório apenas. Para isso, veremos uma linda obra do cineasta iraniano Abbas Kiarostami. A obra chama Certified Copy. Uma tradução livre seria cópia certificada, cópia autenticada. É referente à arte, não é? Porque o filme traz um escritor, que é feito pelo Ilan Shimel e pela Juliette Binoche. A Juliette Binoche, nesse filme, é uma galerista. É aquela pessoa que ela escolhe as obras de arte, seleciona, cataloga, cuida da exposição, da venda, da precificação e outras coisas. Precisa entender muito profundamente de arte para fazer um trabalho desse. E ele é um historiador da arte, que vai lançar um livro na Itália. E ainda que ele tenha vivido alguns anos na Itália, ele domina muito mal o idioma. E eles vão se encontrar numa pequena cidadezinha, charmosa, linda, no interior da Toscana. E a partir daí começa uma história muito profunda sobre isso, que é o nosso tema de hoje. Além de alguns livros que veremos. No consultório, quando algumas pessoas têm uma inclinação existencial, uma propensão maior para a vivência das afetividades, isso não é para todo mundo. Algumas pessoas são assim, para outras isso é irrelevante, outras até têm essa aptidão, mas preferem desenvolver outras coisas. Para aqueles que têm uma inclinação para a afetividade e procuram exercitá-la, alguns encontram enormes dificuldades. Parece que tudo sai diferente, tudo é tão difícil. A pessoa caminha em direção ao amor, mas acaba vivenciando medo. Caminha em direção à esperança, mas só encontra dúvidas. Caminha então em direção às dúvidas para tentar afastar essas sombras. E o que ela encontra? Elementos dissociados. Ela encontra um pouco de mágoa misturado com um pouco de afirmação. Alguns fazem exercícios intelectivos em obras que encontraram, que mostram como selecionar, como aprofundar, mas quando partem para fazer isso na praticidade do cotidiano, encontram vários elementos que fazem recuar, ficam às vezes aflitos, às vezes ficam com raiva deles mesmos ou da outra pessoa. Alguns misturam, culpabilizam o contexto, culpabilizam um episódio que houve, que deixou tudo muito complicado. Ou seja, há vários fatores envolvidos aqui. Uma das formas de nos aproximarmos, de entendermos isso com maior clareza, com maior evidência, e que pode nos ajudar na compreensão, é exatamente trazer tudo isso para o cotidiano. Fazer o movimento inverso da filosofia. Vamos ver isso à luz do cotidiano. Vamos ver isso à luz dos nossos dias, com as nossas questões que encontramos a cada momento do que vivemos. Vamos levar uma palavra de carinho e a pessoa às vezes é hostil. Quando às vezes é o oposto, a pessoa vem nos trazer flores e nós a recebemos muito mal. E coisas assim. Vamos ver isso no palco da vida, dentro dos seus bastidores e nos seus horizontes. Nós iniciaremos o trabalho com o escritor chileno Alejandro Zambra. Ele, já com 40 anos, tem seu filho. E ele resolve escrever para esse filho, com esse filho, em relação a ele mesmo também. E ele inicia: com você no colo, vejo pela primeira vez na parede a sombra que formamos juntos. Você só tem 20 minutos de vida. Sua mãe fecha as pálpebras e não quer dormir. Descansa os olhos por apenas alguns segundos. Seu pequeno corpo respira, sim, respira. Mesmo na penumbra do hospital, sua respiração é visível. Mas eu quero ouvi-la. Quero ouvir você. E meu próprio respirar agora me incomoda. Meu coração ruidoso me impede de escutar o seu. Você chora. E quem aparece sou eu. Que fraude. Talvez nossos pais tenham levado a sério demais essas primeiras rejeições. Não sou seu preferido. Mas você se acostuma com a minha companhia. Eu me acostumo a dormir quando você dorme. O ritmo do sono intermitente me faz lembrar dos meus cochilos, nas incontáveis longas viagens de ônibus, para o colégio, para a faculdade, para assistir às aulas em que continuava cochilando. Ou essas deliciosas sestas furtivas que me ajudaram a sobreviver. De repente eu tenho 15 anos e à meia-noite eu estou estudando agora algo que não sei se é química, álgebra, fonética. E acabaram os cigarros. E isso é um problema, porque nos sonhos eu fumo muito. Conheci homens que exercem a paternidade com lucidez, humor, humildade. Mas também já vi amigos queridos que pareciam ter a cabeça no lugar, afastarem-se de seus filhos, para se entregar a uma busca desesperada e caricatural por uma juventude perdida. Também há muitos que enfrentam a pulsão de uma morte, sobrecarregando os filhos com um sem número de tarefas e regras, com a intenção explícita, velada, de prolongar, à custa deles, seus sonhos interrompidos. Tudo isso é parte do que ocorre na alma de Alejandro Zambra, com esse pequenino que vem à vida dele. Ele se emociona, ele revisita, ele descobre, ele inventa caminhos. E pinta um painel de uma profundidade e beleza raros nos nossos dias. Algumas características logo se pronunciam. Exemplo, quando falamos em afetividade, dentro de uma sociedade, estamos falando do espaço também dos outros. Dos outros, o que constitui um dos grandes atrapalhos existenciais. Você já dançou? Já saiu? Convidou alguém para dançar com você? Viu como funciona a dança? Se você está dançando sozinho, é uma coisa. Se há alguém com você, é outro elemento que surge. Você tem que sincronizar respirações. Respeitar espaços, ritmos, cadências, muitas outras coisas. As afetividades partilhadas já trazem isso. Para alguns, um prazer e uma alegria. Para outros, uma dificuldade intransponível. Para aprofundarmos nosso trabalho, agora vamos à Toscana. E na Toscana, Um escritor inglês vai apresentar sua obra. Ele é um historiador da arte e ele trabalha com as cópias. E ele dá um grande crédito às cópias. Ele diz que isso, vocês sabem, na história da arte é muito comum. Não é? Alguns grandes pintores, por exemplo, Rembrandt, não é raro e também não seria algo que causaria escândalo que ele deixasse que alguns alunos assinassem obras com o nome dele para vender. Ele tinha problemas financeiros a vida inteira, Rembrandt, o que faz transitar por um espaço perigoso. Outros, no entanto, resolveram copiar abertamente seus mestres e fizeram trabalhos tão impressionantes como um que vocês verão durante o filme, que eram cópias que diziam, puxa, é o próprio original essa cópia. Baseado nisso, o Abbas Kiarostami cria um argumento, mostrando que muitas das nossas vivências, que nós consideramos originais e únicas, podem ser cópias. Isso não tira a originalidade delas. Funciona mais como uma inspiração, mas outras vezes plágio. Há que se ter cuidado com esses elementos, que nós veremos agora com aprofundar o trabalho.
I think we should get some fresh air, don't you? I mean, you have a lovely shop, but it's such a nice day. Perhaps we could go out. And
Sure.
your invitation didn't say anything about antique shops, really, did it?
Oh, no, I thought we'd just go and I was going to help you shop and I don't know, it's Sunday, everything's closed. So, you want some coffee? I have some coffee.
Well, do you think we could maybe could get some on the way?
Right.
I'd really like just to get out of this town for just a little while.
Yes, I have a
It seems
car.
to me that the human race is the only species to have forgotten that the whole purpose of life, the whole meaning of existence, is to have fun, to have pleasure. And here's someone who's found their own way to do it. We shouldn't judge them for it. If they're happy and enjoying life, then we should congratulate them, not criticize them.
Just a few more kilometers.
Look at these cypresses, look. They're beautiful, they're individual. I mean, you never see two cypresses looking the same. They're old. Someone told me there was one somewhere 1,000 years old. Originality, beauty, age, functionality, definition of a work of art, really. Except that they're not in a gallery, they're out in the fields, so nobody takes enough notice of them.
So, good idea, but you didn't put it in your book.
Can't put everything in one book. I'll have to write another one, that's all. Cypresses and the meaning of art.
Estão numa galeria etrusca, subsolo, no meio de um contexto, uma cidade, pode ser Arezzo, ou outra cidade toscana, que respira os ares do Renascimento. Então, este historiador diz: vamos para fora, vamos caminhar pelos lugares. Quando eles iniciam o passeio deles de automóvel, indo para uma pequena aldeia, Lutignano, por uma linda estrada entre as aldeias toscanas, se desenvolve uma conversa muito, muito interessante sobre as afetividades, trazendo um elemento já inicial muito importante: a afetividade, pela maneira como a construímos, tem como uma das características de desenvolvimento os elementos de vizinhança. Então, são os ciprestes, a própria estrada, as pessoas com quem eles se encontram, os contextos, a ida até uma maravilhosa cafeteria, a uma pequena igreja medieval, eles vão entrar nela. Ela também é uma historiadora, mas, de certa maneira, como galerista, ela precisa entender muito da história da arte. E na conversa deles fica muito claro: a afetividade centralizada, se encontra uma pessoa e se encanta com uma pessoa e tudo gira em torno dessa pessoa, pode ser sufocante para todos. principalmente aqui para a relação, que se torna muito pesada, aflita. Tudo em relação a ela, então, será provavelmente afetivo. Muito diferente quando esta afetividade encontra os referenciais todos daquilo, tudo que acontece ao redor. Se torna mais profunda, se torna mais extensa, se torna variada e tem um campo maior de desenvolvimento. Isso já de início na obra. Mas como conversar, então, no caso com o livro que acabamos de ver, no qual o autor, o Alejandro Zambra, não parece fazer isso. Ele nasce o filho e ele parece fazer uma apologia, tudo em torno desse filho. Essa primeira impressão logo vai se desfazer. Porque o Alejandro Zambra dá-se conta, quase que imediatamente, que para poder viver com profundidade o amor com este filho, ele precisará de tudo, tudo, tudo ao redor. Precisará da mãe dessa criança, precisará inclusive dos pais dele. Ele faz muitas remissões, conversa muito com o pai dele. Vivendo agora o filho, ele conversa com o pai dele. Ele conversa com lições, com erros. Ele se encanta com algumas coisas. Um dia ele chega e encontra a esposa lendo uma obra em francês para o filho dele, uma língua que ele diz que ele não conhece muito bem. E ele diz: ora, mas por que isso? E então ele precisa expandir, ele precisa conversar. A maneira como nós conversamos com esses inúmeros agentes que participam da nossa afetividade pode enriquecê-la, pode enfraquecê-la e pode muitas outras coisas. Mas é isso que nós observamos no nosso consultório? Ou nós observamos no nosso consultório pessoas que, quando sofrem de emoções, vejam bem, quando sofrem de emoções, trazem, parece que, uma ilha. Então é ela, a outra pessoa e as emoções aflitivas no meio. E então ela nomeia o comportamento da outra pessoa que faz com que esses sofrimentos ocorram. Ela não percebe que, na maior parte das vezes, isso é somente um espelho. Nem há o outro lado, do outro lado. Não percebe? Uma das maneiras de quebrarmos isso, ou de pelo menos minimizarmos isso, é exatamente a diluição em todos esses espaços, como eles estão fazendo enquanto passeiam. Há muitos outros dados aqui, subjacentes, mas que levariam as considerações muito longe. Apenas como uma ilustração, vejam que ela, a galerista, essa moça, que aparece com o nome de ela, usa a língua dele, o idioma que ele fala, o inglês. Ela podendo, durante o filme, ela fala francês fluentemente, né? E fala o italiano muito fluentemente também. Ele não. Ele usa unicamente a língua inglesa. Pode parecer uma ilustração periférica, mas no Abbas Kiarostami isso se reveste de outros elementos, mostrando que ela vai ao mundo dele de várias formas. Mas se pegarmos isso como uma simples recíproca, é um engano. Um engano porque nessas trocas, que são muitas, fica muito complexo você dizer um está indo ao mundo do outro, um está cedendo para o outro, um está e o outro parece o senhor das ações, pura ilusão. Pelo menos na obra. Não é isso que ocorre. Nas nossas relações com alguém, às vezes cedendo é uma maneira de manipular o outro. Abrir mão, às vezes, que parece uma concessão, um ato de amor, muitas vezes é exatamente o oposto, no qual o amor é instrumentalizado. Então, precisamos ter cuidados com as avaliações rápidas. Achar que já estamos entendendo o que se passa, algumas vezes não entenderemos o que se passa. E precisaremos, às vezes, de um tempo tão longo que as ações já terminaram quando começamos a entender o que houve. Isso é vida, é o espaço da vida. Na obra do Alejandro Zambra, Ele então começa, vejam como ele esparrama isso para vários lugares. Começou ele com a relação com o filho e fechado, e agora ele começa a expandir para todos os lados. Então ele começa a falar. Durante as suas primeiras semanas de vida, escrevi em torno de 100 poemas no meu celular. Não são poemas, na verdade, mas no celular é mais fácil dar um enter do que lidar com os sinais de pontuação. Eu escrevo em estado de apego, sob a sua influência. Nós dois seduzidos pelo encanto da cadeira de balanço que funciona como uma tímida montanha-russa. Ou como um cavalo incansável e generoso, como a balsa que por fim nos levará longe. Esta manhã quis transformar os meus poemas falsos em poemas verdadeiros, mas receio ter ido longe demais e acabei encaminhando-os para o civilizado e legível país da prosa. Ele diz que a palavra infantil costuma ser usada em sentido pejorativo, e ele diz que agora ele entende de uma outra forma isso. Ele cresceu da maturidade dele para recuperar essa parte infantil, tornando-a amistosa dentro da alma dele. Um dos sintomas, não é, de maturidade da nossa época. Ah, ninguém escreveu a nossa infância. E talvez lamentemos essa ausência de sinais, mas também, de algum modo, agradeçamos porque isso nos permite respirar, mudar, se rebelar. Imaginar o que um filho lerá na própria obra é igualmente emocionante, mas avassalador. Narrar o mundo de que uma criança se esquecerá, tornamo-nos correspondentes dos nossos filhos, é um desafio enorme. Observe como se expande esse mundo dele. Ele sabe que ao escrever sobre o filho, com o filho, 20 anos, esse filho talvez leia isso. Isso pode ter uma influência enorme. Eis o sentido de ele ser um correspondente, alguém que escreve lá de longe suas cartas, seus elementos. Toda pessoa que tenha criado um filho sabe que em muitas ocasiões a palavra felicidade rima inexplicavelmente com a palavra lombalgia. Principalmente quando já tem seus 40 anos, começa a rimar essa felicidade toda, não é? Vem o pequenininho correndo com os bracinhos abertos, você vai pegar. E às vezes não tem como resistir, não é? A gente pega e beija e já dá uma massinha no pequenininho e convida para caminhar. E à noite as costas cobram o seu dia. Às vezes é assim, para ele é. Nossa ideia, no entanto, de uma ascensão social é uma casa com dois banheiros. Isso antes dele ter o bebê. Agora que ele tem esse filho, não é mais isso. Muitas coisas imediatamente não são mais o que eram. Vejam a dimensão. Vejam o que é caminhar emocionalmente, se desenvolver. Até ontem, o que era medo, o que era desespero, o que era angústia, receio e restrição, subitamente, subitamente não é mais. Outros são os problemas. Mas apenas caminhar assim resolve, então? É essa a receita? Claro que não. Não há uma receita. E mesmo ele caminhando e parecendo muito bem, logo em seguida o pequenininho pega uma gripe e ele já revê tudo e já acha que era melhor quando era solteiro e não tinha bebê e etc. E são nessas idas e vindas que aos poucos a pessoa vai se aprofundando os elementos. Bem, esse casal que passeia pela Toscana nos mostra algo, eles nos dizem coisas. Primeiro, vocês viram que um não está muito preocupado em escolher palavras em relação ao outro. Eles estão falando, são provavelmente amigos, talvez já se conheçam de outra exposição, de outro lançamento de livro, ou de outro encontro, os dois trabalham no mundo da arte, ela como galerista e historiadora, e ele como historiador e escritor, provavelmente já tem uma amizade, e são muito francos um com o outro, não é? Não há, pelo menos até aqui, cada um fala aquilo que sente, que pensa, que vislumbra, numa relação que hoje, para os nossos padrões de época, costuma ser apontada como uma das mais promissoras, não é? Diferente de algumas que quando surgem cheio de máscaras e elementos que logo adiante se revelarão outras coisas. No entanto, observem que isso, o custo, os benefícios e os outros elementos disso, como estamos vendo, não é? Ela disse para ele, essa piada não tem graça, uma piada muito ruim que você está contando. Em outro momento, ele vai tecer comentários que ela ficará desconfortável, e é no espaço de tudo isso que a relação vai se desenvolver, que a afetividade se constrói. Agora entra um outro elemento muito importante. A afetividade, diferente de outros segmentos das nossas vidas, como, por exemplo, epistemologias, aprendizagens, axiologia, os valores, não é? Os elementos, os juízos prontos, aquelas verdades apriorísticas, cada um desses tem prerrogativas próprias. As afetividades trazem como algumas prerrogativas elementos, por vezes, atemporais. Então você pode estar vivendo algo com uma pessoa, estar feliz, um sorriso nos lábios, e subitamente o sorriso se torna salgado. São lágrimas que desceram na sua face. E você misturou uma lembrança de algo que há muito tempo houve e que agora pareceu tão atual por conta dessa vivência afetiva que você está tendo. Esses são elementos da afetividade. Muitos se atrapalham com isso. Olham para a afetividade como uma régua cartesiana, lógica, e acham que vai funcionar assim. As afetividades dificilmente conseguem fazer isso. Elas têm essas outras dimensões, pelo menos até hoje, os nossos dias. Elas trazem elementos. Você está vivendo algo bom, elas misturam com algo que já foi, algo que virá, uma esperança. As afetividades lembram muito o estado infantil. São crianças brincando. Elas brincam. A função delas é brincar, é se divertir, é sorrir, é amar, é odiar. Elas vivem o dado bruto das cores, das intensidades, dos aromas e dos toques. Mas são os outros elementos que temos em nós que vão cuidar disso, não é? Ora, o fato de brincarmos, é claro que numa sociedade, numa coletividade na qual vivemos, há parâmetros, não é? Você pode brincar, mas há parâmetros, ok? Alguns têm muita dificuldade com esses parâmetros. Agem como se o fato de sentir uma emoção validasse qualquer tipo de situação. E não é assim. Claro que não é assim. Como para todo o resto também não é. Se vivemos numa sociedade, com suas regras, normas, ora, há limites, e é papel da pessoa social se desenvolver, compreender essas dimensões, apenas isso. Vamos agora para uma outra parte da obra mais delicada, mais profunda, e aqui alguns dilemas abertos
They want to have good fun. They don't think about the consequences of a cause.
Well, because we pay for it.
They don't even think about that. They don't think about the cost because it's part of the game, not an expense.
Oh, come on. All this is good for books. It's nice and clever. It doesn't ring with the reality. When you're alone and you're dealing with it, it's fucking hard. It's different. I'm sorry. I'm sorry. I just want to show you something in this museum. I think you're going to enjoy it. Well, they call it original copy. You've heard of it?
No.
Well, it's the exact illustration of your book. The idea is you understand in your book. Well, it's a real copy. It's amazing.
Real copy?
Yeah. It's like a Gioconda della Toscana. So they just found out it was a copy like 2 years ago, but it was, you know, they thought it was original for many, many, many centuries. It's unexplained.
So you mean there's no originals at all, right?
Not exactly. There are plenty of originals.
Where?
You get me that coffee you promised and I'll tell you.
It's around the corner, we're going. So where's your original?
In your sister's house.
Oh, really? In my sister's house? Where?
It's her husband.
Oh, come on.
What do you want?
My coffee will be fine.
Un caffè lungo, un cappuccino?
Subito.
Eles têm uma discussão. Inicialmente sobre filhos. Ele não tem filhos. E fica teorizando. Dizendo que os filhos são assim, são assados. Ela se irrita profundamente. Ela tem um filho. O filme inicia ela conversando com o filho dela. O menino vai para algum lugar e ela fica com esse escritor e ela discorda completamente dele. Ela diz, não é nada disso que você está falando, não. Certo? Isso é coisa de livro, de teoria. É diferente. Fica parecendo, então, que ela tem razão, uma vez que ela tem um filho de carne e osso. Convive com ele, é um garoto, um adolescente, e ela sabe as dificuldades todas, e ele, que nunca passou por isso, fica teorizando. Ele está errado, ele é um teórico, ela está certa, ela é concreta, pragmática. Este é o exercício do raciocínio de uma sociedade industrial, de serviços. É interessante que pessoas que validam esse tipo de argumento, às vezes, vão defender princípios teóricos da arte, o que é um aparente paradoxo, não é? Uma vez que é a mesma coisa de outra forma. Vejam bem, a questão aqui não é a discussão de quem está certo ou errado, mas é o espaço no qual a afetividade se escreve. Para alguns, aí já terminaria o dia de passeio. Ele já diria a ela, pode deixar, eu pego um Uber, eu pego um ônibus e vou e volto. Depois vou para minha casa, pego o avião, volto para a Inglaterra, dada essa discussão. Não é o que acontece. Eles tomam isso como natural de uma conversação de amigos. Estão passeando, podem discordar, às vezes de maneira mais contundente, como foi, mas isso está dentro de um espaço de interseção. A vivência, a profundidade das interseções, nas afetividades, ampliam o espaço elasticamente no qual muitas coisas podem ocorrer, sem colocar com isso em risco a própria interseção. Raro, viu? Nos nossos dias, algo raro. O que tem acontecido? Muitos dos senhores trabalham em clínica. Quanto tempo hoje um relacionamento consegue sobreviver diante de interseções negativas? A moça está com problema, chega em casa irritada, tudo ela reclama, tudo ela briga. Quanto tempo um relacionamento assim perdura? Hoje? Parece que a sobrevida é bem pequena. Não que antigamente sirva de referência, antigamente os problemas eram outros, e as pessoas estavam amarradas de outras maneiras. Mas agora, esse desamarrar tão rápido, essa ruptura tão rápida, não é também uma armadilha? Não é trocar de uma ponta para outras coisas? Não é mais interessante fazermos aprofundamentos, verificações? Mas não é o que tem acontecido no início de um relacionamento. É apresentado o cartão postal do melhor que podemos ser. Nós somos corretos, nós somos justos, nós somos bons. Errados e maus são outros, não nós. E na convivência, vamos nos tornando pessoas, gente, de carne e osso. Às vezes bons, às vezes maus. Às vezes contraditórios, é assim mesmo. Somos assim, na grande parte, somos assim. É, são características da nossa base categorial, da nossa época, e cada um as suas diferenças e peculiaridades. Se há elasticidade, desenvolvimento da afetividade, essas coisas se ampliam. E às vezes se ampliam tanto que a afetividade se torna um pequeno oceano estelar, repleto de estrelas. E aí as possibilidades são muito outras. A pessoa se descobre com uma capacidade gigante de amar. Amar muitos. De perdoar. De compreender. De se acalmar. E o mundo então se acalma. Mas é isso que está acontecendo. Nós teremos oportunidade de verificar. Vamos caminhar um pouco mais, começando o Zambra. Ele conta então que estava conversando com a editora italiana dele, que fala para ele algo que faz com que ele ponha a perder o próprio sono. Ela diz para ele que ele se enganou de gênero literário, que ele deveria escrever é para crianças, que os livros dele se destinam. Logo ele, que é um professor de universidade no Chile, um intelectual de ponta e renomado escritor, ouvir isso, né? Ele ficou muito chocado, mas depois ele entendeu. Tanto é que ele fez essa obra. Nos conhecemos mais intensamente quando passamos uma tarde inteira com um amigo que agora é pai e que nos recebe com alegria e fala sobre qualquer coisa, não necessariamente paternidade, mas não nos olha mais. Ele tem um olhar fixo naquela criança que a qualquer momento pode resolver sair em disparada e se estropiar toda. Antes disso, o centro do mundo era ele, não era? Era uma ilha. Tudo dizia respeito a ele. É Natal, o que eu vou comprar para mim? É Natal, para onde eu vou viajar de férias? É Natal, devo trocar meu carro? A ilha, o mundo é espelho. No momento então que chega o filho para ele, ele não apenas expande, ele olha o amigo, e o amigo que agora não o tem como uma grande referência, porque também tem um filho, está prestando atenção, é muito mais próximo dele do que jamais foi. Olhem as descobertas. Aquele que antes precisava de tamanha atenção para todas as coisas, agora tem atenções partilhadas, e mesmo tendo menos, para ele é muito mais do que ele tinha. Antes ele tinha toda a atenção para ele e não adiantava de nada. No princípio, aqui ele começa a escrever vários poemas para o filho. No princípio veio o pranto, que durou 4 segundos. Você se afeiçoava ao mundo. Nós te embalamos enquanto você balbuciava um canto e achava bom o planeta. Porque no seu olhar inquieto, às 6 horas da matina, ia bem além das cortinas. E você adora essas maletas. Sua existência modifica o lugar do que é sagrado. Vou repetir. Sua existência modifica o lugar do que é sagrado. Olhem a presença do outro que faz. As nossas coisas essenciais, nossos valores, nossas vaidades. Nós, em primeiro lugar, para as coisas, onde já se viu, eu tenho que ser atendido. O outro precisa me respeitar, o outro precisa me entender. Tudo vai embora. No momento que, finalmente, ao expandir meu mundo e ao compreender a valoração dos outros, que são pessoas, são animais, são plantas, são contextos, são ideias, etc. Vejam o que acontece. A sua existência, não a minha, modifica o lugar do que me é sagrado. Sua chegada tem mudado a esperança que fabrica e a coragem que triplica. Menino, recém-nascido, sempre que eu ouvir o seu pedido, eu te levo no canguru. Pelo resto do futuro, meu macaquinho querido. Aqueles pais, né, que a gente encontra no, nas pracinhas, nos parquinhos, com o pequenininho aqui, olhando para o horizonte, admirado do mundo. Uma das cenas tão lindas da nossa época, não é? Ah, então, ele cita o famoso livro da toupeira, da raposa, não é? Do cavalo. Você quer o livro da toupeira, o que ultimamente tem lido com a sua mãe o tempo todo? Mas ela lê em francês, uma língua que eu sei tão pouco. Quero ler direito para você, sem omitir as partes, vacilar, e eu quero também que haja música. A primeira coisa que fazemos todas as manhãs é ouvir música. E dançamos. E quando nos deitamos para ler no sofá? A literatura, então, que seja um prolongamento natural da música. Que ela seja uma outra forma de música. O que podemos aqui resumir, sintetizar e como um princípio de encaminhamento para agora as questões mais profundas que surgem. Primeiro, uma das grandes questões existenciais sobre as afetividades diz respeito hoje às restrições delas, a esse achaque, a medição pontual e pequena, restringindo seu desenvolvimento. Uma das formas, mas não é a única, de fazermos esses elementos de desenvolvimento é a expansão, trazendo novos elementos diferenciados, agregados, que conversarão não apenas com elas, mas com outras coisas em nós. Ok. Não há o risco aqui de expandir, um favelizar do mundo? Uma pessoa que tem uma visão que, por exemplo, seria ruim, destrutiva, perversa, ao expandir, não poderia espraiar tudo isso nessas regiões? Sim, pode. Por isso, os cuidados, não é? O expandir por si só não é garantia de coisa alguma. É a expansão com essas variedades e com a profundidade da aprendizagem, aí sim temos chances melhores, mas não certezas. Estamos tratando de vida, não é? Agora, o filme vai tomar uma outra dimensão, um outro caminho mais delicado. Eles sentam agora e pela primeira vez podem conversar com muita tranquilidade. Não há um carro ao redor de paisagens, como é típico nas obras do Kiarostami, não é? O Abbas gosta muito desses trabalhos com o automóvel e faz algumas filmagens muito difíceis, como essa que vocês viram agora dentro de um museu, com aqueles vidros espelhados. Isso para filmagem é bem complicado. Agora então eles terão uma conversa, apenas os dois. Esse espaço ocorre muitas vezes nas interseções entre pessoas, na afetividade que trata de pessoas. É só um com o outro e o que constrói a ligação à afetividade, mais nada, às vezes ocorre. Ah, pode ser sufocante para alguns, pode ser revelador para outros, muito profundo e para alguns uma vivência prazerosa, transcendente, para cada um de nós de um jeito, conforme contexto, conforme que se passa.
They were in the piazza, by the David statue, and the mother was telling the son something about it, in French, I think. And the boy, he looked tired. He was sitting on the steps and looking up at the statue like this.
What was she saying?
I couldn't hear.
Right. But what was special about them?
Special. Well, actually, that was more to do with something else and not to do with the book. The idea for the book came from the conversation, although I didn't really hear it, but I was curious about them because of something else.
What?
Well, which story do you want to hear first?
What do you mean?
Well, would you like to know why I was curious about them or how I got the idea for the book?
No, I want to know why you found this mother and son so intriguing.
Okay. Well, actually, I already knew them. That is, I'd seen them before in Florence. This was all about 5 years ago, and I was in Florence for one of those conferences on cultural heritage, particularly dull, I think. And I was staying in a hotel in the center.
Signori, è pronto.
E come fa a saperlo?
Si vede. Da dove viene, signora?
Io? Dalla Francia.
E dove ha imparato l'italiano?
Vivo da 5 anni in Italia.
E dove?
Prima a Firenze, adesso ad Arezzo.
E come mai parlate in inglese?
Lui è inglese.
E non parla la sua lingua?
No, no.
Neanche l'italiano?
No.
Parla solo la propria lingua?
Sì, sì.
E lei invece parla anche la sua, brava.
Sì, non gli interessano le lingue, veramente non gli interessa niente, tranne se stesso e il suo lavoro.
Ah, meglio così. Un uomo deve amare il suo lavoro.
E noi donne?
E questo lo tiene occupato e noi viviamo la nostra vita.
Non mi sono sposata per stare da sola. Mi piacerebbe vivere la mia vita con mio marito. È troppo volere un buon marito?
La vita non è poi così terribile, se l'unica cosa di cui ci lamentiamo è il troppo lavoro dei nostri mariti. Tanto, se non c'è un'altra donna, il rivale diventa il lavoro.
Sì, ma anche noi lavoriamo, ma con moderazione però, no?
Ma questa moderazione la decidiamo noi, mentre loro non si possono fermare. È come se smettessero di respirare. È impossibile.
Non ho mai chiesto a mio marito di smettere.
Certo che no. E come si fa? Il mondo si fermerebbe, però li mettiamo i bastoni fra le ruote.
Mia sorella incoraggia sempre i collaborativi del marito a lavorare, allora.
Questi sono casi particolari, no?
Non pensa che ci deve essere un po' di misura in tutto, no?
Sarebbe l'ideale, ma l'ideale non esiste.
Si porta un po' di vino.
Ecco, e sarebbe veramente stupido da parte nostra renderci infelici in nome di un ideale.
Entra a própria essência do filme agora, né? E a teoria desse escritor de que viver uma cópia é viver o original. Mesmo que você saiba que é uma cópia, você está vivendo aquilo, então é original. Não há nenhum problema nesse sentido. Mas a moça tem várias dificuldades quanto a isso que ele está colocando. Ele faz uma citação literária que corresponde à vida dela. No livro, seria uma cópia daquilo que ela viveu. No entanto, ela se emociona, chora, logo ela que objetou a questão da cópia. Validando o ponto de vista dele. E, no entanto, vem esta mulher com quem ela conversa e muda o cenário das questões, mostrando prerrogativas dele, mostrando elementos dela, que busca algo idealizado, um original único e perfeito. E ela diz, olha, não sei se isso é possível. Mas então, onde encontrar aqui nas variações das coisas uma posição para ela poder viver? Esse é o nosso desafio, esse é o nosso dilema. Por vezes estamos vivendo emoções que só estamos vivendo porque nossa avó, ou nossa mãe, ou nosso tio, ou quem nos criou, não pôde vivê-las. Eles foram até um pedaço. Aquilo parece que ficou interrompido. Um pouco mais eles alcançariam algo que buscaram uma vida inteira. De repente, estamos num outro espaço geográfico. E lá temos a oportunidade de viver praticamente o trecho que eles buscaram, que faltou. Não sabemos muito bem o que se passa, mas de alguma maneira isso faz sentido por se conectar àquilo, transformando fragmentos em uma estrada. Então, uma emoção muito forte, muito além daquilo que seria razoável para aquela vivência local, focal, se passa conosco. Alguém pergunta: mas eu só dei um botão de rosa para você. Essa sua reação de um choro profundo é desproporcional a esse botão de rosa. E nós não sabemos explicar. Sabemos viver a emoção, mas não sabemos explicá-la nesse caso. Alguém dirá: você está copiando algo que a sua avó quis viver, e a pessoa se ofende. Não, isso é original, isso é único. Sim, de fato é, mas também é cópia, em parte. Essa é uma discussão que o filme traz. Não é como. Vejam, isso invalida muitas coisas nos relacionamentos. Como esta mulher acaba de dizer para ela, esse ideal todo precisa ser do seu jeito ou não será feito. É isso? É muito difícil, então. Dificilmente será feito só do nosso jeito. Em parte será feito do nosso jeito. Mas por ser algo partilhado, outros entrarão com isso. Contextos, elementos, outras pessoas, fragmentos e outros elementos entrarão nessa vivência. Saber aprofundar esses conteúdos é um dos fatores muito importantes da nossa época. Sabe o que acontece com Alejandro Zambra, que escrevia somente para nós, adultos? Ele chega a um ponto da obra que ele traz uma constatação muito importante para ele. Começou agora a me parecer tão absurda esta a existência de uma literatura que não seja infantil, de uma literatura para adultos, para não crianças, uma literatura, literatura, uma literatura que chamam de verdade. A ideia de que faço e leio uma literatura de verdade e de que os livros que lemos juntos são uma espécie de substituto ou sucedâneo ou imitação, ele está se referindo às obras infantis que ele lê para o filho dele, ou que seja uma preparação para a literatura verdadeira, isso me parece injusto, me parece falso. Honestamente, eu não acho que haja menos literatura em uma história de alguém como Maria Helena do que em meus favoritos da literatura adulta. Ah, ele fala da Maria Helena Walsh, né? Parece-me impossível, certamente, imaginar você lendo meus livros, os que eu já escrevi ou romances que estou tentando escrever agora mesmo. Está falando com o filho, né? São histórias que quase sempre tristes e talvez desnecessárias. Antes que você as lesse, eu teria que lhe explicar tantas coisas e provavelmente você não as entenderia. Mas eu não tenho certeza se seria capacidade, se eu teria essa capacidade de explicar. Vejam, ele interrompe toda essa argumentação. Olha o que acontece. Volto ao apartamento com a desculpa de comer uma barrinha de cereal. Entro no seu quarto. Vejo suas roupas, suas estantes e livros. Já doamos muitas roupas suas e adoro ver, por exemplo, a filhinha de uma amiga vestindo sua antiga camiseta, o solar. Mas me custa imaginar que algum dia doaremos seus livros, ou seu violãozinho vermelho, ou seu traje de astronauta. Claro, você é que vai decidir se doará ou não essas coisas, que talvez te importunem quando você quiser dar por encerrada de uma vez por todas e para sempre a infância. Belíssimo texto no qual Alejandro Zambra nos ajuda a compreender essa difícil questão que o filme coloca. e a ir além dela. Essas coisas passarão. De um jeito ou de outro, elas terminarão. Eu sei que certos momentos parecem eternos. E no meio de uma discussão, a própria vida parece não ter mais graça. A pessoa não vê sentido no relacionamento e acha que precisa terminar, etc. Mas no dia seguinte, outras coisas ocorrem. E então a pessoa se dá conta. Foi um momento. Por que pegou tão pesado? Por que foi tão longe? Não podia ser diferente, não? Olhem a obra que o Abbas está nos mostrando. Esse cineasta está dizendo: o que acontece se você puder manter a conversação, mesmo difícil? Vejam, eles não estão num momento muito fácil e agradável aí nessa cantina. Ele colocou no livro dele uma situação que é dela. Ela se reconheceu na situação. Ela disse: eu vivi isso aí. Ele disse: sim, mas isso é um original. Para ela era uma cópia, mas agora talvez já não tenha tanta certeza. Mesmo quando é uma cópia de nós mesmos, provavelmente é uma cópia, mas é original. Porque estamos vivendo sempre a primeira vez uma determinada coisa. Fingir, mentir, omitir, desviar, fazer dobras no discurso, fraudar determinadas coisas, maquiar para que elas possam passar em determinadas situações. Nós concebemos tudo isso como pecados muito graves. Nós concebemos tudo isso como desvios éticos muito graves. Sim, a nossa sociedade, que faz, aliás, muitas vezes isso, não é tão, não tem tanta compaixão para seu cidadão quando ele precisa recorrer a isso. Às vezes, como uma parte menor, para que a parte maior, bem-aventurada, possa ser feita. Não há essa permissão. E isso, quando é pego, é duramente punido. Pelo menos na nossa sociedade dos homens. Bem, no entanto, como estes elementos constituem parte da vida, e aqui não estou tratando de se isso é bom ou mal, certo ou errado, não é essa a questão. Estou colocando que isso é uma das partes da vida e que ocorre como um processo que surgiu dentro de um mosaico de coisas que construímos. Como você às vezes pode fazer uma bela comida, mas muita coisa vai fora, cascas, restos que você não utilizará, isso irá para o lixo. E em alguns casos nem pode usar na comida porque é uma parte tóxica e sabemos disso. Isso às vezes ocorre em outras áreas da alma humana. Saber discernir esses conteúdos. E às vezes uma coisa que é realmente muito pequena, mas imensamente grave, a tal ponto que precisamos imediatamente discernir e afastar. Isso é algo que a sabedoria vai nos mostrando. Muitos não aprendem. Muitos desde cedo já são cuidadosos, outros afastam isso completamente. Há muitas questões aqui. Seja como for, ao se viver isso, considere que para muitos isso será parte das verdades constitutivas dessa pessoa. Um exemplo. Aqui, essa senhora brincou com ela, achou que eles eram casados. Ela não desmentiu. Achou que isso não tem maiores consequências. É uma brincadeira de um domingo de manhã numa cantina. Não há maiores consequências, etc. Então, ela faz uma espécie de simulação. Depois brinca com ele, que também não faz nenhuma questão em corrigir a senhora da cantina sobre isso. E fica tudo bem. Passa por um gracejo. Nada que seja um atentado à ética, aos costumes e outras coisas mais. No entanto, a alma humana vai conversar isso com uma série de outras coisas. Pode ligar isso que aconteceu com certos amálgamas do coração. Isso, às vezes, entra, é uma pecinha que falta no quebra-cabeça, que ao ser colocada lá, perfaz algo como o amor. Era o clique que faltava para expandir e virar amor. Ou é a peça que vem para desfazer o quebra-cabeça, ou outra coisa. Mas é isso só que faz isso? Outros elementos não fazem? Sim, fazem. Mas apenas para mostrar que tudo aquilo que vivemos, de um jeito maior ou menor, tem elementos de consequências em nossas vidas. Portanto, a cautela, o cuidado. Não, não estou querendo um purismo que diga não, nunca, não há lugar para brincadeiras, não há lugar para. Claro que não, não se trata disso de forma alguma. Se trata de uma outra coisa, de dizer que tudo que sentimos, pensamos, somos, vivemos, para onde olhamos, para o que buscamos, para o que deixamos, todos esses elementos provavelmente conversam uns com os outros. Não é? É só apenas isso. A seletividade das escolhas, das cores, das ambientações, nada mais. Não é? Não estou pregando um moralismo arraigado a certas coisas, não. Estou caracterizando fenômenos existenciais.